Uma saudação especial para toda a audiência do podcast 415 e ao seu idealizador, professor Yuri. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é João Gustavo Claudino, sou professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Piauí e é com grande satisfação que convido você para o evento de lançamento do livro O Ecossistema de Inovação na Área de Educação Física e Esporte: Desafios e Perspectivas. Sua presença será extremamente enriquecedora para o evento, seja presencialmente aqui em Teresina ou ao vivo pelo YouTube. Na nossa obra, a gente vai trazer respostas e reflexões para problemas de grande impacto na sociedade atualmente, e que a área da educação física e do esporte pode certamente contribuir com protagonismo. O evento reunirá os coautores dos capítulos do livro, convidados que participaram também do processo de desenvolvimento da obra como um todo, e será uma oportunidade única para debatermos os temas relevantes para a sociedade, além de discutir as perspectivas futuras. E, mais uma vez, a educação física como protagonista nesse processo, né? Para você ter uma ideia, além disso tudo, teremos uma palestra do renomado autor e especialista em inovação, professor Henry Etkovitz. Ele é PhD, um autor renomado internacionalmente nesse contexto. Ele compartilhará a sua visão sobre o paradigma da universidade empreendedora e a importância das relações entre universidade, indústria e o governo, como modelo de inovação no Brasil. É a chamada tríplice hélice. Você vai gostar de saber como isso pode impactar aí no seu dia a dia como profissional de educação física. Para fazer a inscrição, conhecer todos os detalhes sobre a programação e as informações adicionais, te convido a acessar o nosso link no site do Simpla. Aí você vai ter um jeito aí, a gente vai também fazer chegar esse link a você. Todos os inscritos, né, no evento através da plataforma Simpla terão a chance de concorrer ao e-book do nosso livro, né, que serão sorteados aí 10 cópias entre os participantes inscritos, né, no site do Simpla. O lançamento ocorrerá no Dia do Profissional de Educação Física, no dia 1º de setembro, na sexta-feira, 17h25, no local, um hub de inovação, Espaço S, localizado dentro do Teresina Shopping, em Teresina, né, no estado do Piauí. Mas lembrando que ele também será transmitido ao vivo pelo YouTube. Basta você fazer a inscrição que você receberá o link e tudo mais. Então, mais uma vez aí, vou reforçar esse convite, né? Vamos juntos, né, apresentar para a sociedade a força e o potencial do ecossistema de inovação na área de educação física e esporte, para resolver problemas que impactam atualmente a nossa sociedade de forma assim avassaladora. E certamente, se você teve uma curiosidade de saber como que você poderia ser um ator nesse processo, entre no site, entre no link aí e vamos juntos, tá bom? Muito obrigado. Até lá.
Pessoal, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde nós respondemos suas perguntas. Na verdade, isso não somos nós, sou eu, o professor Yuri Motoyama, que estou aqui para responder suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento físico e saúde, ou conversar sobre polêmicas. Antes da gente começar, eu quero mandar um salve aqui para o nosso ouvinte, o Lucas D'Angelo. Abração, Lucas! Continua ouvindo aí o 4 de 15, que é muito legal ter ouvintes como você, que vão interagindo e conversando com a gente. E também eu quero deixar um recado pro pessoal do Spotify. Lá no Spotify tem agora uma forma de você interagir com o episódio. Então você pode escrever lá o que você achou, às vezes eu coloco algumas enquetes, quem ouve pelo aplicativo. Só que, gente, eu não consigo responder. Eu até queria responder o que vocês... Às vezes a gente coloca algumas perguntas lá. Então eu não sei, ainda preciso aprender. Como que eu faço para entrar lá e responder? Eu já tentei clicar em tudo pela página do Spotify lá de podcast, né? A gente tem uma página. E eu não sei responder. Então, gente, eu leio tudo, tá? Então eu não tô ignorando. Mas se você quiser uma resposta, alguma coisa, ou puxar algum assunto, tenta fazer isso lá no Instagram do 4 de 15, né? Que é o 4 de 15 _. Beleza? Então vamos lá, que o Drops de hoje, ele é uma pauta quente. Pauta quente quando a gente tá falando de um tema que está sendo muito comentado aí, que é sobre uma tenista que apareceu treinando com uma fita crepe tapando a boca dela. Então a pergunta que eu vou responder hoje é: Treinar com uma fita tapando a boca. Funciona? Bora! E aí, como toda polêmica, né? Quando entra na internet lá, alguém compartilha um pedaço de alguma informação, sempre tem aí o povo que já vai reagir aquilo lá. Eu mesmo, tudo que eu tô falando agora serve pra mim, né? Às vezes a gente reage de uma forma muito emocionada e a gente não entende o que tá acontecendo ali, né? E muitas vezes a gente acaba até trocando aí os pés pelas mãos. Tem um podcaster que ele usava essa expressão que eu achava muito legal durante a eleição, que é caiu o disjuntor, sabe quando cai o disjuntor da casa e acaba toda a luz? Tem algumas coisas que acontecem que faz o nosso disjuntor mental cair e aí a gente já sai esbravejando pela internet. E eu entendo que acontece isso porque nós, né, você que tá aqui no 4 de 15, eu acredito que você se identifica muito comigo quando a gente vê essas coisas acontecendo, né, pseudociência sendo divulgada, pô, a gente fica muito nervoso, né? E isso me incomoda bastante também, né? Por isso que meu disjuntor cai muito rápido nas situações. E aí, eu fui dar uma olhada o que as pessoas estavam lendo na internet. Então, comecei pelo mais raso ali, né? Fui lá no Globo Esporte. Aí tá uma notícia assim, ó. Iga Świątek, não sei se estou falando esse nome certo, virou notícia durante a sua preparação para o Aberto do Canadá. Em seus treinamentos para o WTA de Montreal, a tenista número 1 do mundo apareceu com uma fita adesiva tampando a sua boca. O hábito diferente e curioso foi incorporado pela equipe técnica da polonesa e o seu preparador físico, que eu não vou nem tentar falar o nome dele aqui, garante que o exercício ajuda a melhorar a resistência da tenista através da restrição de quantidade de oxigênio. Aí a coisa fica complicada. E aí que eu acredito que muita gente começou a bater. Porque você pensa, como que eu vou restringir a quantidade de oxigênio e melhorar a resistência do quê? Que resistência? Resistência física? Resistência, sei lá, metabólica? Resistência do fluxo pulmonar? Eu não sei o que ela tá falando aqui, né? E aí eu fui dar uma olhada em outra notícia aqui. E aí eles colocam um depoimento da tenista. E aí vou aqui, abre aspas. É mais difícil respirar quando você está usando apenas o nariz. E é mais fácil aumentar a minha frequência cardíaca. Eu não vou explicar perfeitamente porque eu não sou especialista. Às vezes eu não entendo as coisas que me mandam fazer, mas já faço isso há muito tempo, então ficou bem fácil. Acho que a maneira de trabalhar a minha resistência, não me fazendo correr tão rápido ou fazer coisas extremas. Agora pega aí, na notícia anterior eles estão falando que pode melhorar a resistência. Aqui a tenista ela fala que é uma estratégia que pode trabalhar a resistência dela, mas controla um pouco a intensidade, viu? Que ela falou, ó, que não faz eu correr tão rápido, fazer coisas muito extremas, né? E também fala que ela já faz isso há muito tempo, então fica com esses detalhes aí. Aí tem outra coisa, que aí já cai meu disjuntor também. Em outro site eu fui ver, um nutricionista chamado Jeffrey Bodin, colocou lá no Twitter, ela e sua equipe estão claramente informados sobre os benefícios da respiração nasal durante o treinamento de alta intensidade. Níveis mais baixos de ácido lático, aí o digitor dele caiu já, não consegui nem ler o resto. Aumento de limiar de lactato, baixa contagem de glóbulos brancos, sistema imunológico menos estressados e respiração eficiente igual melhor desempenho, escreveu lá o nutricionista. Aqui é aquela boa frase, né? Escreveu pouco, mas escreveu muita merda em pouco espaço, né? Tem o ácido lático aqui e tem um monte de evidências relacionadas a essa técnica da boca tapada que esse nutricionista tirou lá do Instituto Datafoda-se, porque eu não sei de onde que ele tirou essas informações aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Antes de cair a chave de todo mundo geral, vamos voltar um pouquinho lá pra trás. Essa discussão da respiração usando só o nariz, que eu vou chamar de respiração nasal, que muitas pessoas estão falando que não tem evidência científica, aí já é outra coisa que também a gente tem que tomar cuidado. Tem evidência científica sim. Não é que não tem evidência nenhuma, alguém começou a inventar. Existem artigos que estudam esse tipo de respiração com a boca tapadinha e tudo mais, tá? Então, tem evidência sim. Só que vamos ver essas evidências, tá? Toda essa discussão da respiração nasal, antes de entrar nas evidências, ela está relacionada, centralizada, em uma substância que a gente produz no corpo, que se chama óxido nítrico, tá? Óxido nítrico. O que é esse óxido nítrico? Ele é sintetizado quando a gente transforma no corpo um aminoácido que chama arginina, L-arginina, em citrulina, L-citrulina, né? É, em uma reação que é mediada por uma enzima que se chama sintase do óxido nítrico, NOS. E aí quem estuda alguma coisa relacionada a isso já deve ter visto, o controle de pressão arterial, né? Essa enzima que eles, em inglês, fica a sigla NOS, tá? A gente tem duas formas de óxido nítrico, não vou entrar nisso aqui, mas existem as isoformas que eles chamam de constitutivas, que elas vão ser encontradas nas células endoteliais, e é o que eu vou explicar aqui no Drops, dessa forma constitutiva. Tem lá nos vasos sanguíneos, né, que ela contribui com a vasodilatação, né, o óxido nítrico é produzido pelas células endoteliais dos vasos sanguíneos, nos neurônios também, né, e tem um outro tipo que chama indutível, que aí ele está relacionado com o processo inflamatório. Ele vai começar a ser expresso com ação de citocina, endotoxina, interleucina, e aí está relacionado com o processo inflamatório, tá? Não é o que a gente vai entrar aqui. Agora sim, a origem do óxido nítrico nasal produzido pelo nosso nariz, agora já estou dando outra informação, a gente produz esse óxido nítrico, ela ainda é controversa, então alguns autores dizem que a gente tem uma maior produção de óxido nítrico nos tecidos que cobrem os seios paranasais. Agora, sabe quando você tem sinusite? Quem tem sinusite sente uma dor na testa, nessa região do lado que a gente chama de maçã do rosto, aqui do lado do nariz. A gente tem alguns ossos que eles são ocos e eles ficam com um espaço aéreo dentro, um espaço vazio. E esse espaço, né, na sinusite produz muco ali e aí ele inflama e tudo mais. Esse espaço a gente chama de seios paranasais. São espaços ocos mesmo, esses espaços usam também para ressonar e sair o som quando a gente faz som nasal e tudo mais, então existe aí umas funções fisiológicas desse espaço, tá? A maior parte dos estudos indicam que o óxido nítrico, a maior parte do nosso óxido nítrico, ele é produzido lá nos tecidos que recobrem esses seios paranasais. Então lá, nesses espaços, tem óxido nítrico sendo produzido. E ele vai se acumulando ali na cavidade nasal quando a gente está respirando pela boca. Então, quando você não está respirando pelo nariz, o ar não está passando na cavidade nasal, parece que vai produzindo óxido nítrico ali e ele vai se acumulando nesses espaços nos seios paranasais. E também durante o ciclo nasal. Não sei se você já reparou, né? Mas o ciclo nasal, ele é uma congestão e descongestão que acontece espontânea da nossa mucosa durante o dia. Reparou que às vezes um lado do seu nariz está mais tapado e o outro está menos tapado? E tem até algumas evidências, não sabia disso, foi estudando para a pauta que eu vi. A cada 4, 8 horas, um lado meio que entope e o outro desentope. E isso acontece porque a mucosa do nariz, ela incha mesmo para tampar mesmo a respiração ou diminuir a respiração de um lado. Existem algumas hipóteses que falam que quando um lado tampa, é justamente para acumular óxido nítrico desse lado, de um lado, né, nos seios paranasais. E aí, quando ele destampa, você respiraria aquele gás que foi produzido ali, né? Então, quando a gente está falando, quando a gente está comendo, engolindo coisas, respirando pela boca mesmo, parece que nesses momentos existe uma produção e um acúmulo de óxido nítrico nos seios paranasais, tá? Então, imagina os seios paranasais como bolsinhas de ar que a gente tem dentro dos ossos do rosto aqui, do crânio, que estão conectadas com a parte de dentro lá do nosso nariz, na nossa cavidade nasal, tá bom? E aí, o que acontece? Para que funciona esse óxido nítrico? Então tem algumas hipóteses aqui, né? Que ele pode ter um efeito antibacteriano, ajudar na controle de vírus nas vias respiratórias, na atividade dos mucos, né? Que se formam nessas membranas que tem ciliares que a gente tem no sistema respiratório. E principalmente, agora eu vou começar a amarrar com a respiração nasal aqui, que é o tema do Drops. Principalmente o óxido nítrico, ele vai causar relaxamento da musculatura lisa lá das vias respiratórias. A gente tem as vias respiratórias, músculos ali, que a gente chama, né, de musculatura lisa, que vão aumentar ou diminuir o diâmetro das vias respiratórias. E o óxido nítrico também, ele vai impedir a broncoconstrição excessiva. O que é broncoconstrição? Seus brônquios lá nos pulmões, o óxido nítrico, a presença desse gás, impede que ele se feche, diminuindo e ou atrapalhando a passagem do ar, tá? A suplementação de óxido nítrico também reduz a resistência vascular, né, a resistência dos vasos lá no pulmão, e melhora o fluxo pulmonar, fluxo de ar, em pessoas saudáveis e também em pacientes com doenças respiratórias. Existe também uma técnica, né, na medicina de dar óxido nítrico para respirar, para tentar melhorar esses aspectos relacionados à dinâmica pulmonar e ventilatória. Só que o óxido nítrico a gente inala, quando eu falo inala, esse que é produzido pelos nossos seios paranasais, aí, pelas essas bolsinhas de ar dentro dos nossos ossos, e a gente inala ele na respiração, ele é bem menor que a quantidade que a gente usa na suplementação, tá? Mas mesmo assim, tem evidências que mostram que a respiração nasal, ela pode trazer efeitos semelhantes, por causa que a inalação do óxido nítrico, que é produzido pelos seios paranasais durante a respiração nasal, ela vai trazer alguns benefícios, e aí que entra todo o gancho para a história que a gente está falando aqui da tenista que está com a boca tapada. Teoricamente, uma das justificativas era essa: tapa a boca, respira pelo nariz, você vai respirar uma quantidade maior de óxido nítrico, e isso poderia ter esses efeitos aí de melhorar, né, de impedir uma broncodilatação, melhorar o fluxo de sangue nas veias e artérias pulmonares, e melhorar de alguma forma a capacidade respiratória, né, cardiorrespiratória. E aí tem outra evidência interessante também, que se você pegar pacientes entubados, eles têm uma melhora de 18% na pressão arterial de oxigênio, então a quantidade de oxigênio nas artérias fica maior, e 11% de redução na resistência vascular pulmonar, né, menos resistência nas vias circulatórias ali do pulmão, quando eles estão respirando uma mistura que contém gases que vem da região nasal. Por quê? Quando o paciente está entubado, né, em respiração mecânica, ele vai inspirar, na verdade, o ar que vem do ambiente. E aí tem uma técnica que mistura um pouquinho dos gases que são produzidos na narina nesse ar que vai entrar, que ele vai respirar, que ele vai inspirar. E aí parece que quando ele inspira, gases que são produzidos, né, que estão ali nessa cavidade nasal, a gente tem esses benefícios. E aí atribui isso também ao óxido nítrico. Não se sabe bem, né, na literatura científica não está muito esclarecido como que acontecem esses efeitos, né, da inalação do óxido nítrico, mas a gente tem essas evidências que são bem interessantes. E tem alguns autores que chamam até essa substância de um mensageiro aerócrino. Olha que legal, né? A gente chama de endócrino, quando a gente vai falar que é um hormônio produzido, né, para o nosso corpo. Aqui eles chamam de aerócrino, como se fosse uma substância mensageira produzida por gás, por vias aéreas, né? Muito interessante. Agora, vamos falar de exercício. A ideia da gente sustentar uma respiração nasal para ter esses benefícios durante o exercício, ela já tem um problema. Por quê? Conforme a intensidade aumenta, a ventilação também aumenta e chega um momento que a gente precisa abrir a boca para ter fluxo de ar, para ter ventilação, né? Para aumentar a ventilação. Então, tá fazendo exercício. Quando você começa a entrar em fadiga, você vai abrir a boca porque você quer que entre mais ar e a sua ventilação seja aumentada, né? Então, aqui a gente já tem um problema em tapar a boca. Muitas pessoas não vão conseguir fazer exercício intenso mais, né? A intensidade do exercício ficaria muito baixa. Tem algumas evidências que vão mostrar que em torno de 35 a 45 litros minuto de ventilação ou 80% do VO2 máximo, nessa faixa aí, as pessoas já tendem a trocar da respiração nasal para a respiração oronasal, que é boca mais nariz. Então, ó, tem uma intensidade aí, né? Chegou perto aí dos 80% do VO2 máximo, as pessoas já abrem a boca e vamos começar a mobilizar ar, usando aí todos, né, a via respiratória, né, a boca e nariz. Só que aí tem um porém. Daí tem alguns estudos aqui, tem até um estudo que eu vou deixar também na referência. Depois dá uma olhada no estudo da referência que eu vou deixar aqui, tá? Se você treinar, você consegue manter a respiração nasal até em atividades de alta intensidade e também exercício de máxima intensidade, sem atrapalhar o seu VO2 máximo. Só que aí você tem que treinar por pelo menos 6 meses. Então, se você treinar aí e se habituar a respirar pelo nariz, boca fechada, e ficar forçando lá a respiração nasal, Tem pessoas que conseguem fazer exercício de alta intensidade e não vão sentir vontade de abrir a boca para fazer a respiração, tá? Mas aí a questão que você deve estar se perguntando. Pô, Yuri, tá falando de boca e nariz, boca e nariz. O que, que a literatura mostra que tem de diferenças entre respirar pela boca ou respirar pelo nariz? Então, assim, primeiro ponto. A respiração nasal, por que a gente não respira pela boca durante o dia todo, né? Porque a respiração nasal, ela tem duas vantagens. Ela aquece o ar e ela deixa o ar mais úmido. Para as trocas gasosas acontecerem de maneira eficiente, né? O ar dentro do nosso pulmão, é um ambiente muito úmido. Sabe aquela, a gente coloca pressão de umidade do ar, né? Ah, fala, hoje o ar tá com tantos por cento de umidade. Dentro do nosso pulmão é 100% de umidade. Então, para as coisas funcionarem ali, tem que ter o ar muito úmido e aquecido. Respirar seco e principalmente ar frio causa até dor nas vias respiratórias. Não sei se você já foi viajar para algum lugar que é muito seco, né, ou que tá muito frio, que você vai respirar e dá uma dor, né, nessa região, no começo aqui das vias respiratórias, traqueia, faringe, né? Então, incomoda bastante. Então, tem uma função de respirar pelas narinas, que está relacionada ao aquecimento e umidificação. Tem um estudo que está até aqui na referência, que ele pegou 5 homens e 5 mulheres e treinou eles, né, por mais de 6 meses, e ele não viu diferença no desempenho de um teste incremental. Fez um teste de VO2 máximo, um grupo treinou com a boca tapada, correu o teste incremental com a boca tapada, não teve diferença no desempenho, não teve diferença na percepção de esforço, e, que é o mais engraçado, que eles não entendem ainda, não conseguem explicar, quem fez com a boca tapada teve um equivalente, né, de oxigênio e de CO2 menor. É como se eles tivessem sido mais econômicos, né? Ainda não se entende muito bem o que acontece aí, né, no caso desse estudo. Depois eu peguei o estudo para dar uma olhada, né? É uma amostra de 5 e 5. A estatística que eles fizeram, né? Eles não mostraram ali se eles escolheram fazer uma estatística... Fizeram um teste para escolher uma estatística paramétrica ou não. Mas enfim, é uma evidência aí que a gente consegue ver que existem, né, pessoas estudando isso, e esse é um efeito que eles encontraram nesse estudo, tá? Mas esse é um estudo só. Mas se você vai olhar outros estudos, eles também parecem ter percepção de esforço igual quando vai se treinar com a respiração somente nasal. É só que aí, em alguns outros estudos, as pessoas reclamam de uma sensação de falta de ar. Eles colocam no artigo fome de ar, né? É a expressão que eles usam, mas é como se fosse aquela vontade de respirar, sabe? Uma vontade de falta de ar mesmo, sabe? Como você quer respirar mesmo, você tá meio que afogado, tá? Agora, eu vou falar uma coisa aqui que não estão nos artigos. E isso foi muito legal, porque eu fiz uma postagem lá no 4 de 15 e algumas pessoas vieram conversar comigo. Pessoas que trabalham com respiração. E elas me mostraram outras coisas que eu não tinha percebido também. Por isso que é legal a gente conversar com todo mundo, tá? Tem gente que usa a boca tapada para outros objetivos e não pensando em melhorar a capacidade aeróbica e tudo mais. Tem gente que usa a boca tapada para controlar a intensidade de treinamento. Por quê? A gente sabe aí, né? Começou a aumentar a intensidade de treinamento, você vai querer abrir a boca para respirar. E se, sei lá, você tá numa fase aí, você tá treinando um aluno seu, uma estratégia de prova ou treinando alguma coisa, e você fala assim, meu, você não pode aumentar a intensidade nesse percurso, nesse começo, né? Vou dar um exemplo bem simples mesmo. Mas assim, ó, imagina que você tá treinando um atleta para uma prova de pedestrianismo. E ele sai queimando a largada, arregaçando, correndo com tudo. Aí depois dá 5 km, tá morrendo. Fala, meu querido, você não pode, tem que começar na manha. Aí o que você poderia fazer? Tapa a boca dele e deixa ele ventilando pelo nariz. Pra você ensinar, falou, ó, tá sentindo vontade de respirar com a boca? Tô. Então diminui a intensidade. Então tem gente que usa isso pra controlar intensidade de treinamento por um objetivo que seja aí, tá? Não vi evidências científicas sobre esse tipo de treinamento e tudo mais. Mas se você for pensar, também faz sentido. É uma forma de você, né, tentar... treinar a pessoa a perceber aí um padrão respiratório ou ter um pouco mais de controle sobre o corpo, tá? E outro, tem pessoas que têm problemas respiratórios, desvio de septo, aí operou, ou por algum motivo aí adotou um padrão respiratório alterado. São pessoas que respiram muito pela boca e às vezes tem até as vias respiratórias, né, ó, a cavidade nasal, com capacidade para mobilizar ar, mas acostumou a respirar pela boca. E aí tem profissionais que me comentaram comigo que às vezes optam por treinar as pessoas, tentar trazer a respiração um pouco mais nasal, tapando a boca. Mas todos os profissionais que eu conversei que usam isso falaram a mesma coisa. Yuri, a gente tapa a boca com o espadrapo mesmo, igual a tenista. Só que a gente fala assim, vai, treina, né? Sentiu mal? Tá ruim? Tira o esparadrapo e continua o treino respirando pela boca. Não fica forçando como dá a entender no caso da tenista aí, tá? A gente também não sabe muito da tenista, não. A gente sabe só o que eu vi nas reportagens aí, tá? Então, tem gente que faz esse treinamento com a boca tapada como uma forma educativa, né? E também pra ensinar a pessoa a controlar, né, o treinamento. É aspecto educativo, acaba sendo os dois aspectos, acabam sendo educativos, tá bom? Agora, tem um artigo muito legal, que esse artigo aí foi meu orientador que compartilhou, achei lá no Instagram dele, se vocês forem seguir, não se arrependerão, Paulo Azevedo, vou até deixar o link aqui na postagem, tem a página do Instagram do GPFEX, que é o grupo de estudos de pesquisa em fisiologia do exercício que ele coordena, aonde eu fiz meu mestrado e doutorado, né? Então, Paulo Azevedo aí é meu mestre, a gente brinca aí que ele é o meu pai acadêmico. E ele postou um artigo muito legal, que ele vai colocar várias formas de intervenções respiratórias comerciais. O artigo chama assim, ó, distinguindo ciência da pseudociência nas intervenções respiratórias que são comercializadas, tá? Um guia baseado em evidência para profissionais da saúde e profissionais do exercício. Gente, leiam esse artigo todo e falar sobre várias técnicas respiratórias que são vendidas e comercializadas, porque isso tá na moda, principalmente por causa do Covid, né? Ficou mais na moda ainda. Tem os dilatadores nasais, tem as máscaras de hipóxia, tem os exercícios respiratórios. Vocês vão ver, tem muita, muita coisa legal lá, tá? E tem uma parte que é só sobre respiração nasal. E eles fazem uma tabelinha onde eles vão colocando ali o que se tem evidência, né, baseado na revisão que eles fizeram, juntando aí, né, o que eles foram vendo em outros artigos. O que tem de evidência de melhora ou não, tá? E eu vou ler aqui para vocês, da respiração nasal. Então vamos lá, para a função cardiovascular, né, cardiovascular, cardiopulmonar, em indivíduos adultos, a respiração nasal, ela melhora o fluxo de sangue nas partes caudais e dorsais dos pulmões. Então tem um ponto positivo aqui. Outro, ela melhora a pressão parcial de oxigênio entre a parede pulmonar. Agora, em indivíduos intubados, ela diminui a resistência vascular pulmonar, que é bom, tá? Diminuir a resistência é bom porque melhora o fluxo de sangue. Em pessoas que têm síndrome de estresse respiratório, falência respiratória aguda, ela melhora a vasodilatação pulmonar. Então olha quanta coisa legal em pessoas doentes, tá? E pessoas que acabaram de fazer operação, né, pós-operados, ela diminui a resistência pulmonar, vascular, e ela mantém a mesma tensão de O2 e CO2. Agora vamos para o que interessa. Em exercício, aí as coisas já não são tão bonitas assim. Em indivíduos saudáveis, o VO2, o volume de oxigênio respirado, aí, mobilizado, ou ele é menor, quem faz respiração nasal, ou ela é igual. Então, se uma coisa ou é igual ou é menor, então não vale a pena fazer, né? Porque se fosse só igual, aí vale a pena fazer, aí vai que você gosta. Mas se tem chances disso ser menor, tem evidências que pioraram, então eu não sei se vale a pena escolher, né? Ventilação por minuto. Ou piora a ventilação, a respiração nasal, ou é a mesma coisa, boca e nariz. Então, se tem uma opção que piora, também não sei se vale a pena. Ventilação por volume de oxigênio, que é um coeficiente que eles fazem, né? Ventilação por volume de CO2, isso ou é igual ou piora também. Respiração nasal aumenta a pressão, né, do volume final de CO2, e aí, né, a gente pode interpretar isso de várias formas, mas ou houve uma solicitação maior metabólica para aumentar essa pressão de CO2, ou houve uma ineficiência na expulsão, né, na hora de colocar, tentar tirar CO2 dentro do sistema, né? Chama de hipercapnia. Então, a gente poderia ir por esse lado, né? Que também, teoricamente, eu não vejo vantagens em ter uma pressão final aí de CO2 maior, aumentada. Aí aqui, ó, redução da tolerância ao exercício. Tem evidências aqui que as pessoas se exercitam menos quando respiram só pelo nariz, né? Vou fazer um teste de tolerância de exercício. Diminuição ou manutenção do VO2 máximo, ou fica igual respirar pela boca ou nariz, ou tem casos aí, tem evidência que diminuiu o VO2 máximo. Diminuição ou manutenção do tempo até a exaustão. Tempo até a exaustão é quando você vai fazer um exercício até você cansar, tá? A respiração pelo nariz atrapalha nisso aí tudo que eu falei. Ou atrapalha ou fica igual. E também tem a sensação de falta de ar, né? Que alguns indivíduos relataram. Então, gente, olhando aqui pelo ponto de vista do exercício, não faz sentido nenhum pensando em melhora, né? Igual foi comentado nas notícias aí de melhorar a resistência, entre aspas, não tem nada de melhora de resistência aqui. Ou é igual ou é pior, tá? Agora, durante o exercício, em indivíduos com asma, aqui parece ter uma coisa legal, ó. Diminui a prevalência e severidade da broncoconstrição pós-exercício. Então, às vezes tem indivíduos que têm asma e às vezes, sei lá, por uma ativação maior do sistema simpático, tem pessoas que têm broncoconstrição, né? Como se fosse um reflexo ali, né, do sistema respiratório. E parece que se você treinar com respiração nasal, diminui a prevalência ou essa broncoconstrição, ela é menor. E aí parece ser uma das vantagens de treinar forçando uma respiração nasal, tá? E aqui eles terminam colocando que respiração nasal não é uma técnica apropriada para pacientes que já tiveram dispneia, né? Ou doença pulmonar obstrutiva crônica, alguma doença pulmonar, tá? Em conclusão, então, aqui, ó. Para pacientes que, no caso aqui, né? Que tem problemas respiratórios em repouso, né? Agora não estou falando exercício. Parece que é interessante a respiração nasal, tá? Segundo ponto, dá para treinar com respiração nasal, sim. Se você quiser treinar em alta intensidade, você vai ter que treinar e ser habituado a isso, né? Nos artigos aqui, eles colocaram pelo menos 6 meses de habituação. Então, se você acha isso muito importante, você pode até tentar aí ver com o seu treinador para fazer isso. Só que, ó, não existem evidências que esse treinamento melhora a capacidade aeróbia ou qualquer variável relacionada a desempenho físico, tá? Não tem nenhum benefício em indivíduos saudáveis que vão realizar esse tipo de respiração ou esse método como treinamento, tá bom? Então, fique com isso aqui. Se você quer usar, pode ser que você use com aqueles contextos educativos que eu falei, mas agora, e no que a mídia está divulgando, que é para melhorar a resistência, melhorar a capacidade aeróbia, aí a gente não tem evidências. Na verdade, até tem. Evidência que ou é a mesma coisa fazer isso, ou piora. Então, né, como eu já falei, se alguma coisa tem evidência que possa ter chances de piorar e não de melhorar, então não vale a pena. Tá bom? Ficha técnica do programa, apresentação, produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. As artes das capas também foram produzidas por mim. A música de abertura é uma composição do meu amigo Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Borbi e do Marlo Sanuto. E eu agradeço você aí por ouvir esse episódio, estar junto com a gente até hoje. Este ano o podcast 4 de 15 vai fazer 10 anos, vai ser muito legal aí comemorar isso com vocês. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência, vai lá que você vai achar muitos podcasts legais para ouvir. Não deixem aí o disjuntor cair, fiquem bem e até o próximo episódio, gente. Abraço!